Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 30 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Meu parceiro de bancada, boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso, Kátia Gomes. Mais uma vez, ótima tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem entrevista, Kátia.
Exatamente, teremos entrevista aqui hoje no Jornal do Meio Dia, um assunto tão legal, tão bacana, tenho certeza aí que muita gente vai gostar, viu? Daqui a pouquinho vamos conversar com a Maria Isabel, coordenadora do projeto Baleias na Serra. É isso mesmo, em breve começa aí esse passeio, esses passeios, né? Na região para avistar as baleias jubarte. Então daqui a pouco a Maria Isabel vai conversar conosco, explicar tudo direitinho. Para quem não conhece o projeto, vai conhecer melhor a partir de hoje. Nós também, né, Marcos?
Isso.
Vamos conhecer melhor a partir de hoje o projeto Baleias na Serra. Bem, são 12 horas e 12 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa. Mais da metade da população da Bahia vive hoje na pobreza. Gente, que triste realidade, viu? Se tivessem fazendo investimentos, né, para atrair emprego e renda para esse estado, né, governador, seria diferente. Senhores governadores, quem passou e quem aí está.
Jornal Meio Norte de Teresina, presidência da Assembleia, eleição antecipada da Alep pode ser anulada. Assembleia Legislativa lá do Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco. Pernambuco confirma 4 casos de Cândida Auris, Marcos Bezerra. Isso é preocupante.
Essa bactéria preocupa, hein?
Muito. Leva à morte, hein?
Folha de Pernambuco. Paulo Câmara. Nossa missão é ajudar o Nordeste a se desenvolver.
Jornal do Comércio Recife. Lula ignora abuso a direitos na Venezuela e critica sanções. Ele que dizia não ser amigo de ditadores, deixou bem claro agora que é, inclusive do Nicolás Maduro, na Venezuela. Recebeu ele com todas as pompas, né? E ignora, né, a miséria, a pobreza daquele povo da Venezuela que está nessa situação por conta do ditador Maduro.
Diário do Nordeste de Fortaleza, endemia concentrada na pobreza.
Jornal O Povo de Fortaleza, Ceará. Ceará, fraude em concursos. Guardas municipais em Jucás e Barreira teriam sido alvo de esquema. Que coisa, hein?
Tribuna do Norte de Natal. Sem emendas, deputados ameaçam trancar a pauta.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Governo Paulo anuncia pacote fiscal para impulsionar a economia de Alagoas.
Correio de Sergipe, de Aracaju, saúde. UFS, a Universidade Federal do Sergipe, testará nova vacina contra a gripe em bebês no próximo mês.
Lembrando que a vacina da gripe, né, a famosa influenza, está tendo nos postos de saúde, né, está liberada para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. A gente sabe que tem municípios como Itabuna, de segunda a sexta-feira em horário comercial, tem sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira. Já em Ilhéus, nós não temos essa realidade, mas tente sempre se vacinar, tá bom? Jornal Dia do Rio, oportunidade. Tá preparado para ganhar um salário de R$26 mil? Eu tô, viu, Marcos? Vamos olhar essa oportunidade aí? Gente, isso aqui é concurso, tá? No Rio de Janeiro, então vá lá pesquisar, você concurseiro. Tô brincando que não é muito a minha praia, mas vá lá pesquisar, porque pode ser interessante para você que está nos ouvindo.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, mudanças no FCDF impede melhorias na área de saúde.
Jornal de Brasília, contra a tungada do Fundo Constitucional, precisamos de todos para vencer a batalha, entre aspas.
Zero Hora de Porto Alegre, Câmara deve votar hoje restrições à demarcação de reservas indígenas.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gripe aviária chega ao Rio Grande do Sul. Outra questão aí preocupante, hein?
Estado de Minas e Belo Horizonte, a busca dos tesouros de Minas.
Jornal Estado de São Paulo, decisão da Febraban. Bancos vão vetar frigorífico que abater gado de área desmatada. Olha...
Valor Econômico de São Paulo, Tebet diz que ministérios da Saúde e Educação estão preservados do bloqueio de R$1,7 bilhão.
Vamos ver, né? Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. 48 mil no estado vão poder pegar empréstimo para abrir negócio. Então, 48 mil pessoas, tá? Isso é lá uma questão no estado do Espírito Santo. É só você pesquisar para ver também se pode te atender.
Folha de Londrina, do Paraná, gasto com pessoal atinge limite de alerta.
E Jornal Popular, Goiânia, Goiás. Caiado dá bronca na Caixa e pede financiamento de obras. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Também pode participar, envia sua mensagem escrita ou de áudio de até 30 segundos para o WhatsApp 988291029 e nós divulgamos aqui a sua mensagem. Ok, caro ouvinte? Olha, já vamos acionar ele, viu? O nosso repórter Coutinho Neto. E logo em seguida vamos ter também entrevista hoje. Bem, antes aqui de iniciar as informações, deixa eu mandar um alô especial, que na verdade é um parabéns para minha amiga doutora Mitali, um abraço para você, saúde, felicidades, e também parabéns para Tonzinho, lindo, filho de doutora Mitali, aniversário dose dupla, é comemoração dupla, né, Marcos Bezerra?
Verdade, parabéns aí para ambos.
É, então parabéns especial, viu, daqui do Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM, para vocês, viu, Tom e Mitali. Aproveitar e deixar um beijo para Lari, lá de Piauí, um beijo, Lari, amiga de Mitali. Bem, gente, são 12 horas e 18 minutos aqui no nosso noticiário regional. É, Marcos, a gente começa a falar sobre essa questão, né? Professores rejeitam proposta do governo Marão e paralisam atividades por 48 horas, né, Marcos Bezerra?
Professores rejeitaram em assembleia realizada na segunda-feira ontem a proposta de reajuste salarial do governo Marão para a categoria e os demais trabalhadores da rede de ensino de Ilhéus. Também decidiram paralisar suas atividades por 48 horas nesta quarta-feira amanhã, dia 31, quando farão ato em frente à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, e quinta-feira, dia 1º, data em que realizarão nova assembleia. Consultada pelo Pimenta, a assessoria da Associação dos Professores Profissionais da Prefeitura de Ilhéus, a PPI-APLB Sindicato, informou que o governo propôs o pagamento do piso nacional do magistério e reajuste de 10% para os educadores que, por força do plano de cargos e salários, recebem acima do piso. Já aos demais trabalhadores da educação foi oferecido reajuste de 5,77%, também abaixo da tabela do plano de cargos e salários. De acordo com a vereadora Enilda Mendonça, do PT, dirigente da PPI, a gestão municipal se recusa a obedecer aos termos do plano.
Que coisa, hein? Em relação à proposta contra a lei, é o seguinte. A Lei Nacional 11.738/2018, que regulamenta o piso do magistério, também estabelece diretrizes para a composição da jornada de trabalho de professores de todo o Brasil e determina que esses profissionais devem ter um terço de sua carga horária reservada para atividades extra-classe. Aos professores aí, né, do município, aos professores do município, o governo do prefeito Marão propôs que a chamada reserva técnica seja reduzida ao arrepio da lei para um quinto da carga horária, proposta também rechaçada aí pela categoria. Além disso, os professores se manifestaram contra o aumento de 30% do limite de alunos por turma. É, Marcos Bezerra, tá claro que a gestão municipal não valoriza os nossos professores, né?
É, infelizmente.
Que triste.
Mais um setor que não é valorizado.
É, não valoriza os profissionais da saúde, não valoriza os profissionais da educação e assim vai, né? E por falar em saúde, eu tenho uma informação aqui que não é boa, sabe? Mas é uma realidade, a gente tem que falar. A gente vem falando aqui sobre a atenção básica de Ilhéus, que não funciona como deveria. E por não funcionar, por ser péssima, superlota hospitais, como é o caso do Costa do Cacau, que está ali praticamente com 100% de lotação. Inclusive atendendo casos que deveriam ser atendidos na atenção básica no município de Ilhéus. Estou falando de Ilhéus, tá? Costa do Cacau atende diversos municípios, mas principalmente pessoas de Ilhéus. E essas pessoas que deveriam estar sendo atendidas na atenção básica de Ilhéus vão para o hospital. E aí, para quem não sabe, existe, gente, um relatório, tá? O Previne Brasil libera aí o ranking dos municípios com os melhores desempenho na saúde, sabe? Na atenção básica. E aí eu tenho aqui, ó, o ranking de Ilhéus nos indicadores do Previne Brasil na atenção básica da saúde pública. Sabe em que lugar, Marcos, Ilhéus ficou? Quantos municípios a Bahia tem?
400 e pouco. Né?
417.
Então.
Adivinha, qual é o número de Ilhéus?
Não, eu me recuso a acreditar.
Em último lugar.
Em último
praticamente.
Lugar.
A Bahia tem 417 municípios. 417, vamos lá. Fala aí pra mim, por gentileza.
Quadricentésimo, décimo sétimo.
Pronto, quadricentésimo, décimo sétimo lugar. Ilhéus está na atenção básica. Gente, isso é uma vergonha. E aí, eu vou falar um pouquinho dos municípios aqui do extremo sul da Bahia, né? Com os melhores desempenhos na saúde pública. No ranking do Previne Brasil, que é um instituto sério, tá, gente? Vai pesquisar aí direitinho que vocês vão conhecer. Então, os municípios de Caravelas, Mucuri e Vereda, né, lá no extremo sul da Bahia, se destacaram novamente no cumprimento das metas dos indicadores de saúde do programa Previne Brasil na análise dos extratos de desempenho dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023. O município de Mucuri, nas últimas, né, avaliações aí do Ministério da Saúde, o município de Mucuri chegou a alcançar o topo do ranking da saúde pública lá no extremo sul da Bahia nos dois primeiros quadrimestres de 2027. E por meio da avaliação do último quadrimestre do ano passado e do primeiro quadrimestre deste ano, se mantém em 2023 como o segundo município da região mais bem posicionada no ranking da saúde pública. Dentre os 417 municípios baianos, Caravelas é o 16º lugar, Mucuri é o 19º lugar. Grande avanço nessa nova posição foi Vereda. Gente, Vereda é tão pequenininha. E aí saiu do 199º. Gente, eu sou péssima nisso. 198, pronto, lugar, tá?
198º.
Pronto, Marcos Cabonis, que ele é economista, tá, gente? Então, ele saiu dessa posição para a posição 31. Olha que bacana. No ranking do resultado Previne Brasil na Bahia. Saindo, então, aí do 10º lugar no campo regional para a 3ª colocação dentre os 21 municípios do extremo sul, tá? E aí, na análise dos extratos de desempenho, os municípios de Caravelas, Mucuri e Vereda alcançaram na região dos 21 municípios do extremo sul da Bahia pontuações acima das metas estabelecidas, ganhando destaque na macro-região e no estado da Bahia. Então, na prática, os municípios mais bem colocados, que são Caravelas, Mucuri e Vereda, serão premiados com uma fatia de recursos financeiros para custeio das ações e serviços de saúde no âmbito da atenção primária, a famosa atenção básica.
Uma recompensa.
Né? Esses recursos fazem parte do Previne Brasil, um modelo de incentivo financeiro de custeio, destinados aos municípios que alcançarem as metas dos indicadores do pagamento por desempenho do programa. Os recursos servirão para o custeio da atenção primária à saúde, atenção básica, e o objetivo é ampliar o acesso e qualificar o atendimento nas unidades de saúde de cada município. Marcos, olha que bacana, gente. E aí, entre esses municípios aqui do sul da Bahia, ó, Teixeira de Freitas ficou no, na 17ª colocação no estado, Eunápolis, 15ª, deixa eu ver aqui o que mais, Porto Seguro, na 11ª colocação, tá? Então, tá aí as colocações aqui no estado, né? Então, os municípios, o município sob o ranking do melhor resultado do Previne Brasil na Bahia é Guajeru, na região sudoeste do estado. Eu nem conheço Guajeru, já ouvi falar, mas não conheço o município. Já o pior município baiano no ranking do Previne Brasil, com as piores condições na atenção básica da saúde pública, é Dole 1, Dole 2 e Ilhéus, que ficou na
417ª colocação.
Resumindo, 417, olha só.
Que vergonha, né?
Que vergonha.
Apesar de todo o investimento em estrutura, né, de saúde que o estado fez no município.
Gente, eu tô assim chocada. E eu quero parabenizar aqui o site teixeiranews.com.br, que fez essa belíssima matéria. Mas você entra lá no site do Previne Brasil, tá? E você vai verificar tudo, de todo o país, tudo bonitinho, tudo com detalhe em relação à Bahia, na atenção básica. Mas Ilhéus está em último lugar. Parabéns, prefeito, para não dizer o contrário, né? Mas é parabéns por não investir na nossa saúde pública, por não investir na atenção básica, né? Senhor secretário, pega esse número, né, e diga assim, olha, pois agora nós vamos corrigir isso aqui, né? Porque dá tempo de corrigir e melhorar. Invista na nossa atenção básica. Cidadãos ilhéus pagam impostos. Pare de deixar a atenção básica tão jogada assim para que os hospitais, como Costa do Cacau, superlote como está lá, com casos que deveriam ser atendidos nas UPAs. UPAs que faltam até medicamento, insumos básicos para curativo. Quem fala isso são os próprios médicos, né? Os funcionários de vocês da saúde, que inclusive, coitados, só recebem com atraso, não são valorizados também. Isso é uma triste realidade de Ilhéus, tá? Entrei no site do Previne Brasil, você vai ver tudo com detalhes. Isso aqui não é invenção ou montagem, não, tá? Pesquisa aí direitinho que vocês vão ver. Ilhéus está na última colocação na Bahia, no ranking do Previne Brasil, em relação à atenção básica. Ou seja, não existe atenção básica no município de Ilhéus. Triste realidade. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui. Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde, boa terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão. E para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também uma ótima terça-feira e uma excelente tarde. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos circular por toda a nossa região. Um veículo com placa de Ilhéus que foi furtado em Una, ele foi encontrado em Itabuna. O veículo, um Fiat Uno de cor prata, placa policial MTP 4B84 de Ilhéus, que foi furtado no centro da cidade de Una, na semana passada, na última quinta-feira, foi encontrado abandonado na cidade de Itabuna com a placa adulterada. no momento que o veículo foi encontrado, estava com a placa policial JMC 9740 de Piauí, que pertence a outro veículo Fiat Uno, só que da cor cinza. Ainda circulando em nossa grande região, sua viatura virtual da Gami vai até o município de Itapetinga. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que indivíduos armados estavam escondidos no bairro residencial José Ivo. Uma equipe policial foi destacada para verificar a situação. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo por dois homens e responderam à injusta agressão de forma a se defenderem. Um dos agressores foi atingido e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Apesar dos esforços, um dos criminosos conseguiu escapar do local antes da chegada da polícia. Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais ilícitos e armas de fogo. Vitória da Conquista! Por volta das 11h30 de ontem, segunda-feira, uma guarnição do Petro Moto da 77CIPM realizava patrulhamento no anel viário próximo ao bairro Nova Cidade, quando avistou a motocicleta trafegando sem placa policial. Ao perceber que seria abordado, o condutor não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga por uma estrada vicinal e mais à frente abandonou a moto e adentrou em um matagal. Durante a incursão em busca do suspeito, este, objetivando impedir a ação policial e abrir caminho para a nova fuga, atirou contra os policiais, que reagiram à investida para salvaguardarem a própria vida. Durante o embate, o agressor foi atingido, caindo ao solo. Cessado o ataque e, junto a si, o armamento utilizado. O ferido foi socorrido ao Hospital de Base de Conquista, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Após a identificação, foi verificado que o nacional em questão era de alta periculosidade, com extensa ficha criminal, inclusive com participação em homicídios, tráfico de entorpecentes, roubos, entre outros delitos. Viajando agora até o extremo violento sul da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica de Itamaraju informou que o corpo que estava no Instituto Médico Legal foi identificado pela família como sendo de Cauã Alves dos Santos, 19 anos. De acordo com as informações, Cauã foi encontrado morto com várias perfurações na cabeça em uma estrada vicinal na zona rural do assentamento Cruz do Ouro, lá mesmo no município de Itamaraju. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. As investigações do crime estão a cargo do delegado titular Gilvan de Meireles e sua equipe. Uma tragédia em Teixeira de Freitas. O estudante Felipe Novaes Oliveira, de apenas 17 anos de idade, ele morreu após colidir sua moto em um poste no bairro de São Lourenço, em Teixeira. De acordo com as informações, o adolescente trafegava na via, conduzindo a motocicleta Honda, momento em que colidiu com o poste. Não há maiores informações sobre a dinâmica do acidente, exceto que não foi descartado alta velocidade. O adolescente chegou a ser socorrido pelo SAMU para o Hospital Municipal de Teixeira, mas não suportou os ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo do Hospital Municipal para o Instituto Médico Legal. E nossa grande Bahia, o dono daquele barco que naufragou, vitimando mãe e filho, ele não tinha permissão para guiar a embarcação, disse o delegado. Acompanhe comigo essa notícia a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O proprietário e condutor do barco que virou no Rio Jacuípe no último dia 21 de maio foi ouvido na Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos. O delegado José Luiz Lapa informou que o condutor não possui nenhum tipo de permissão para conduzir veículos aquáticos e, por conta disso, irá responder em liberdade por duplo homicídio culposo, como ele não dispõe de permissão para conduzir embarcação, ele vai responder pelo duplo homicídio culposo. Fica configurada a negligência por parte do condutor da embarcação. O inquérito policial já está praticamente concluído, só ficou na dependência do laudo pericial a ser confeccionado pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e assim que este documento for juntado, o inquérito deve seguir para o Ministério Público para as providências cabíveis. E o autor deve responder esse processo em liberdade, disse o delegado José Luiz Lapa. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui, retornando amanhã, quarta-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada, tá, pelas informações. Bem, o Coutinho retorna amanhã, tá, gente, com mais notícias para nós. O Marcos Bezerra já deu uma navegada ali no WhatsApp, já tem gente perguntando, né, Marcos, como conseguir esses dados do Previne Brasil. Pronto, gente, é muito fácil. Primeiro eu vou divulgar logo aqui o site, que foi o primeiro aqui na Bahia a divulgar, que é o teixeiranews.com.br, tá? Tá lá falando dos municípios do extremo sul da Bahia e tem a lista dos municípios baianos, todos os municípios do extremo sul da Bahia. E aí, como Ilhéus está em último lugar nesse ranking, né, péssima, pior atenção básica na Bahia, tá lá o destaque. Mas, para você conhecer melhor o Previne Brasil, o que é, você joga aí no Google Previne Brasil, tá? Ranking da Atenção Primária 2023. Aí você vai cair nas informações do Ministério da Saúde, tá lá, Secretaria da Atenção Primária à Saúde. Aí fala de financiamento da atenção primária, né? Tem lá o Previne Brasil, o que é, os componentes de financiamento, aplicação de recursos, tem tudo explicadinho. E aí você vai encontrar as informações, tá bom? Tio Google te encaminha pra tudo, tá? Vai direto pra lá, tá bom, minha gente? Pois é, essa é a triste realidade, mas é bom você ficar sabendo para que você cobre do seu gestor municipal. Você que está nos ouvindo de outras cidades também, vai lá ver como é que está o ranking do seu município. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com a entrevista.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 45 minutos. Nossa Senhora, passou rápido ainda. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos começar a partir de agora a nossa entrevista do dia aqui no Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM. A nossa entrevistada já se encontra aqui, é a Maria Isabel, coordenadora do projeto Baleias na Serra. Boa tarde, Maria Isabel, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Obrigada, Marcos, Kátia, por a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos aí em casa. E fico muito feliz de eu estar aqui, né? Porque o que eu mais gosto de falar na minha vida são as baleias e o que eu faço.
E por falar nas baleias, vamos falar um pouco do projeto Baleias na Serra. O que é o projeto? Como ele surgiu?
Então, o projeto Baleias na Serra, este ano faz 10 anos. Iniciou em 2013, durante o início do meu doutorado. Eu sou bióloga marinha, fiz doutorado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz.
Na UESC.
E há 10 anos atrás, quando eu tive essa vontade de retornar para a academia, eu procurei os professores, os pesquisadores aqui da universidade, e tinha o professor Júlio Balgarten, que estava com muita vontade de iniciar o projeto do monitoramento das baleias aqui na nossa região. E eu super comprei a ideia dele, o sonho dele. E então, em 2013, eu iniciei o doutorado com o projeto para fazer um monitoramento a partir de Serra Grande, do Mirante 2, o Mirante lá da Vila. E a gente começou com esse monitoramento que a gente chama visual através do ponto fixo no mirante e também o monitoramento acústico passivo. A gente também grava as baleias e ouve como é que elas se comunicam, estuda como é que elas se comunicam entre elas. Então, o projeto começou dessa maneira, né, dentro da universidade, como um trabalho acadêmico. E, ao longo dos anos, depois de eu ter terminado o doutorado, as pessoas falavam, Isabel, e o projeto? O trabalho vai acabar? O monitoramento tem que continuar. Né? Porque o monitoramento de animais desse porte deve ser contínuo, a longo prazo, porque a vida deles é bastante longa. Né? Então, para a gente realmente ter um entendimento do que está acontecendo na região, é importante esse monitoramento ser contínuo. E aí, aos pouquinhos, a gente foi procurando financiamento. Em 2018, a gente conseguiu um patrocínio e retomou com o projeto. Então, o projeto chama Projeto Baleias na Serra, porque a gente iniciou, né, e até hoje faz o monitoramento em Serra Grande, e a gente vê as baleias da serra. Né? Então, assim começou o projeto. E este ano, a gente está muito feliz que estamos, né, no nosso primeiro aniversário da primeira década, dos 10 anos do projeto.
Que bacana, 10 anos já, hein, Marcos?
É, sim,
passa
legal.
Muito rápido. E para falar nas baleias, vamos falar da temporada das baleias? O ano passado, eu estava comentando, viu, Marcos, fora do ar ali, com a Maria Isabel. Maria Isabel, o ano passado, eu via da varanda do meu apartamento, ali no sul, eu via as baleias pulando e tal. Elas estão chegando muito perto da costa. E aí ela tem uma explicação para isso, né, Maria Isabel?
Isso aí. Nós aqui na nossa região, em Tilhéus, Uruçuca e Itacaré, a gente está numa plataforma super especial em toda a costa brasileira. Aqui na nossa região é onde a plataforma continental ela é mais estreita em todo o nosso Brasil. Então, o que acontece? As baleias aqui, a nossa plataforma, se ela é estreita, a plataforma continental é onde a profundidade fica menor. Se ela é estreita aqui, é porque a gente tem uma área estreita, por exemplo, ao contrário do Porto Seguro, onde a profundidade vai ser baixa. Então, se as baleias vêm para o Brasil para ter os seus filhotes, se reproduzir, para ter elas mais tranquilas, menos profundas, elas precisam ficar, né, mais perto da costa. Então, aqui, como elas têm uma área menor, onde a profundidade é menor, elas vão se aproximar mais da costa do que, por exemplo, em Porto Seguro. Se a área da plataforma ela é mais extensa, elas vão ficar mais espalhadas. Aqui na nossa região, elas realmente ficam mais próximas à costa por causa disso. Elas vêm procurar as águas menos profundas, mais tranquilas.
Por isso, Marcos, ali, você lembra que eu te falei que mês de outubro para novembro, quando eu estava na praia, várias vezes, em momentos diferentes, na praia, né, deu para perceber
a movimentação
dela, né, ela se exibindo, pulando e tal, em vários pontos diferentes.
Nossos ouvintes já anotaram o sotaque da Maria Isabel, né, natural de Portugal. Perguntar, Maria Isabel, lá em Portugal você já tinha iniciado algum avistamento, já tinha feito esse trabalho por lá?
O Brasil, eu vim para aqui para trabalhar com esses animais, com os cetáceos, com os golfinhos, com as baleias. Então, esse foi o motivo, né, a oportunidade de projeto de pesquisa. Eu vim para aqui há 15 anos atrás, né, então já sou, eu brinco, eu sou uma portuguesa baiana. E eu vim para a UESC para fazer o meu projeto de mestrado com um professor aqui da zoologia. E na época eu trabalhei com os botos.
Então, os botos, viu, gente, que ela falou tão rapidinho.
E na realidade, em 2007, antes de vir para Ilhéus, eu tinha ido para Fernando de Noronha para trabalhar com o golfinho rotador também.
Que legal.
Então, assim, eu sempre trabalhei nessa área aqui, lá, porque eu terminei, estava quase me formado, né? Eu vim cá fazer o meu TCC no início, lá para Noronha, voltei lá, finalizei, já pulei para aqui para fazer o meu mestrado também, o meu projeto de pesquisa mestrado, voltei para lá, finalizei mestrado e decidi que eu queria ficar aqui de vez, e aí eu decidi realmente mudar o desafio e ir para as baleias, porque realmente elas são as nossas gigantes carismáticas.
Legal. Olha, por falar na temporada das baleias, vamos explicar para os nossos ouvintes, que tem gente que ainda tem dúvidas sobre isso. A gente já sabe, a gente está acostumado, né, Marcos? Mas o período dessa temporada, quando ela começa, até quando vai, o porquê que essas baleias vêm para cá, elas são lá da Antártida e vêm para cá. Vamos explicar para o nosso ouvinte?
Bora. Então, essas baleias são brasileiras, baianas. Elas nascem aqui.
Já nasceram aqui, gente.
Então, não tem nada disso delas serem lá do frio, porque elas são baianas. Ou se elas nascerem em algum outro estado.
Atrás que era, né? Quando vieram para cá.
Não, elas são migratórias, são animais migratórios. Então, elas têm um padrão migratório bem conhecido. Elas nascem e elas se reproduzem nas águas quentes. Então, existem várias populações ao longo do mundo inteiro.
Isso.
A população aqui da costa, mas todas as populações, independentemente do lugar onde elas estão, elas nascem em áreas, em ambientes tropicais, e elas se alimentam em águas mais frias. Então, aqui, elas nascem aqui, elas acasalam, elas namoram e têm seus filhotes. E todo ano, elas têm um padrão, elas ficam na costa a partir do final de junho, julho, nós começamos normalmente a ver as baleias, isso. Elas começam a chegar, normalmente elas chegam um pouquinho mais afastadas da costa, no início da temporada.
Isso.
Aí, ao longo da temporada, a partir de agosto, normalmente já chegam as fêmeas prenhas para dar à luz. Então, normalmente, a partir de agosto, setembro, a gente já começa a ter o boom de filhotes que a gente vê. E depois, então, a partir do final de setembro, outubro, elas iniciam a migração para o sul. Então, essa migração é de em torno de 4 mil quilômetros. Então, elas vão, fazem os 4 mil quilômetros, se alimentam nas áreas, durante o verão, nas áreas da região subantártica. E depois, a partir do ano que vem, a partir de abril, né, maio, elas iniciam a migração de volta. Então, tem sempre esse padrão migratório de no inverno, primavera ficam aqui, verão elas ficam por lá.
Todas já saem com a certidão de nascimento da Bahia.
Já, isso aí. E quando o projeto Baleia Jubarte iniciou há muitos anos atrás, né, que quem realmente iniciou esse monitoramento, porque elas saem de lá da Antártica e chega meados de junho para julho, sentido a Abrolhos, sempre foi o ponto principal, né? Mas foi crescendo a população de Baleia Jubarte. E como a Maria Isabel explicou, aí vem para cá e fica por toda essa orla, principalmente da Bahia, né? Não é isso, Maria Isabel?
Isso. Então, porque a gente, com a caça, né, com a caça das baleias, a população ela foi muito reduzida. Então, porque há 20 e poucos anos atrás, elas se concentravam em Abrolhos, porque realmente lá é a maior área, até hoje, a maior área de concentração das jubartes é lá. Uhum. Mas com o aumento da população, com a recuperação da população após a proibição da caça, essa população tem aumentado. Então, elas voltam a reocupar áreas que elas usavam antes de elas serem caçadas, como eram antigamente. Então, elas estão a reocupar estas áreas aqui na nossa costa de Ilhéus, até Salvador. A gente consegue ver elas até o Rio Grande do Norte. Uhum. Tem cades bem mais no norte ainda do Brasil. Então, assim, elas estão a aumentar, elas estão realmente a se espalhar novamente, né, em toda a costa. E a gente hoje em dia, assim, aqui o sul da Bahia, extremo sul da Bahia, é a área de maior concentração. Mas todo o Brasil, em grande parte, a gente consegue vê-las também.
E Marcos Bezerra, por falar dessa maior concentração, sul, extremo sul da Bahia, vamos focar aqui no sul da Bahia, nesse eixo aqui, Itacaré, entre Itacaré e Ilhéus. Né? E aí aqui no programa comentamos, né, no dia que a Jurema Sintra veio, que foi a Jurema que nos sugeriu a entrevista com o projeto, né? E aí eu falei, gente, como é que tá aqui o turismo de baleias, né? Nessa temporada de baleias? Pois é, no dia 10 de junho, num sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde, ali no Resort Jardim Atlântico, vai ter um evento muito bacana, gratuito, isso, né? E a Maria Isabel tem informações sobre isso. É o evento Professor Júlio Balgar, da abertura da temporada das baleias, tá? Aqui em Ilhéus. Como é que vai ser esse evento, Maria Isabel? Explica para nós, por gentileza. Quem vai poder participar?
Então, esse evento, este ano é a segunda edição. O ano passado a gente fez a primeira edição, junto com a Ecosulturismo, a empresa que faz observação de baleias, nossa parceira.
Ecosulturismo.
Ecosulturismo. Então, eles iniciaram as atividades em 2021 e logo, né, nós fizemos essa parceria para poder se apoiar em todas as ações de pesquisa e também de observação das baleias. Então, o ano passado a gente fez a primeira edição, este ano vai ser dia 10 de junho. O evento é aberto, é gratuito, todo mundo pode chegar lá junto com a família, com os amigos, com a criançada. Vai ter muitas atividades super legais, desde atividades esportivas, lúdicas, contação de histórias. Eu vou ministrar uma capacitação sobre boas práticas de navegação durante a avistagem de baleias. Então, até por causa do turismo, se a gente está a aumentar o turismo de observação, existe uma legislação, né, que tem que ser cumprida. Então, a gente precisa de levar isso para a população. Sim. Então, por exemplo, durante o evento vai ter uma capacitação, né, para donos de embarcações, profissionais de empresas, né, de turismo, para realmente passar essas informações e junto com outras atividades. Então, realmente vai ser aberto a partir das 9. Vamos ter vários stands também dos nossos convidados, parceiros, que vão ter vão apresentar os resultados dos trabalhos deles. Vai ter stands com som dos animais marinhos, para a criançada brincar, pintura facial. Não. Vai ter atividades de surf na praia, vai ter yoga e vamos iniciar o evento 9 da manhã, inclusive, com o GAPA, agradeço à Júlia Mané, que ela tenha falado né, a semana passada sobre o evento. Então, 9 horas vai começar o evento com a limpeza de praia junto com o GAPA, né, vai ser assim a abertura, e a partir, né, depois das 10h30 vai ter os stands, já vão estar 9 horas também montados, e a partir, né, depois da limpeza de praia vai ter vários desenrolares de atividades. Vamos ter um documentário também, né, da ecossulturismo, da presença das baleias aqui na nossa região, um documentário que vai ser, a estreia vai ser lá, e vamos também ter o aniversário do projeto, vai ter bolo de aniversário.
Olha.
E este ano o projeto, né, tem o nome do professor Gil Balgarten, que foi nosso coordenador, que infelizmente nos deixou ano passado, então este ano a gente decidiu dar o nome do evento.
Uma homenagem
a ele, né? E vamos também ter um momento de homenagem a ele, junto com o bolinho de aniversário do nosso projeto. Que
tem
bacana.
Tem uma galerinha, Kátia, que é fã de futebol e hoje praticam bastante, aliás, vai ter um campeonato de futebol por lá também. Né?
Vai, futebol, yoga, surf, então vamos aparecer por lá, que vai ter várias atividades legais, vai ter, nós temos a nossa... contador de histórias super especial na Safada, também vai estar a contar a história lá para a criançada, então vai ser um dia cheio de atividades gratuitas, gente, então é só chegar lá junto com a família, aproveitar o sábado, né, vai ser sábado de friadão, então chegar lá, aproveitar a praia, né, a cabana da praia, e chegar junto conosco para aprender um monte sobre os animais marinhos, a fauna marinha da nossa região, as baleias, vai ter sorteio para fazer passeio para ver baleias, passeio de canoa também com os nossos parceiros também da, né, do Clube de Canoa de Ilhéus, também vão estar lá, vão sortear alguns passeios, então vai ser um dia cheio,
mesmo
é ir para aproveitar.
Eu estou olhando aqui o plano do evento, viu, gente, muita coisa, aí os participantes, ecossulturismo, Aquaios, Projeto Baleia da Serra, Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos de Ilhéus, Projeto Baleia Jubarte, Instituto Mamíferos Aquáticos, Instituto Tamanduá, Ilhéus Canoe Clube, Grupo de Amigos da Praia, que é o GAP, né, que vocês conhecem bem. E aí tem aqui, ó, capacitação de boas práticas durante a navegação, música ao vivo, documentário, contação de histórias e atividades lúdicas, né, com a fada Dália, né?
Isso.
Yoga, limpeza de praia, nossa, muita coisa, oficina de surf. Então, vá participar sábado, dia 10 de junho, ali no Resort Jardim Atlântico. A entrada é pela rua lateral, porque você vai pela rua lateral do Jardim Atlântico, daquele muro do Jardim Atlântico. Aí lá na frente, você vai encontrar a cabana de praia do Jardim Atlântico. Você vai ver logo o evento, tá? Então, não é pela entrada cá, principal do resort, é pela rua lateral. Então, começa às 9h. Vá lá participar. É gratuito, né, Isabel?
Isso. Teremos algumas placas para mostrar o caminho, para ninguém errar a entrada lá no estacionamento. Então, vai estar tudo lá bem anunciado, bem organizado. E também vamos ter oficina para as pessoas que vão falar, se aparece um animal marinho na praia, né?
Ia fazer essa pergunta.
Isso. O que é que a gente faz?
Uma baleia, principalmente, o desencalhe é bem difícil, né, Marisa?
Isso. E assim, se o animal encalhar vivo, é bem difícil, né, de eu ter alguma chance. Então, vamos ter algumas oficinas em parceria com o Instituto Mamíferos Aquáticos, voltado para criança, adulto, quem quiser lá, chegar lá, vai estar a nossa equipe junto com o IMA para direcionar o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, quem devemos chamar. Às vezes uma foto, faz toda a diferença tirar uma foto com uma havaiana do lado para ter uma escala. Então, nós, junto com os nossos parceiros, vamos para lá para explicar. Então, em 2 momentos também, 10h30 e 15 horas, para criança, para adulto, que for curioso, que quiser aprender mais. Uhum. Essa oficina vai ser na praia mesmo, né? Que é para estar bem no lugar onde eles, né, encalham. Então, é isso. Vai ter evento dentro na área verde do Jardim Atlântico, vai ter as atividades na praia, na frente do Jardim Atlântico, né? Com futebol, vai... com essas oficinas, com a limpeza de praia. Então, vai ser aí o tempo todo cheio de novidades.
Maria Isabel, durante essa temporada, eu gostaria, já gostaríamos, né, desde já, de te convidar para você retornar no programa para a gente falar, né, sobre o decorrer da temporada, como é que está. Né? Porque você me disse que o ano passado parece que foi o maior número, né, de avistagem de baleia, muito perto da costa.
Isso.
Aqui, vamos falar especificamente agora de Ilhéus, né?
Sim. Então, a gente faz esse monitoramento aqui na nossa região, né, desde Serra Grande, né, a partir de Serra Grande, o ponto fixo lá, desde 2014, que a gente está com dados sistemáticos. E a gente sabe que o número de baleias está a aumentar, então por isso foi um dos motivos para esse trabalho ter iniciado aqui, porque não sabia como é que elas usavam a costa aqui. Então foi por, assim que nasceu, né, o projeto e o motivo do meu doutorado. E ao longo dos anos a gente vê que às vezes aumenta um pouquinho, diminui, está estável. Uhum. Então 2021 foi o ano que a gente teve menos baleias, desde o início da...
Menos
2021. Olha. E depois, em 2022, o ano passado, uh-huh, tivemos um boom. Nunca vimos tantas baleias.
Foi quando me chamou a atenção.
Isso. Então, a gente está muito na expectativa, né, do que vai ser esta temporada. Porque é isso. Ano passado, realmente, a gente já viu elas chegarem mais cedo. Elas ficaram até final de novembro, porque normalmente, assim... Elas começam a chegar, se elas normalmente às vezes chegam um pouquinho mais cedo, elas vão embora mais cedo. Então, ano passado elas chegaram mais cedo e elas ficaram até mais tarde. E em grande número. Então, realmente, a gente faz esse monitoramento contínuo, anual, uhum, porque todas essas. O que a gente vê que elas estão a fazer aqui tem influência no que elas se alimentam, como é que elas estão lá nas regiões da alimentação. Então, pode ser, tinha mais alimento, tinha menos alimento, elas vão mais, vão menos. Então, por isso que é importante esse estudo. Então, ano passado foi a temporada recorde de baleias que a gente viu, né, desde 10 anos, e estamos na expectativa que esta temporada seja uma temporada bastante boa também, né? Já foram vistas as primeiras baleias em Ilhabela, no Rio de Janeiro.
Olha.
Então, logo elas vão estar à Bahia, né, e os passeios também de observação, né, junto com a EcoSul e os outros parceiros,
isso,
para ver as baleias aqui na nossa região. E aqui é muito fácil, gente. Elas estão muito perto da costa, então o passeio é bem dinâmico, não precisa ficar navegar muito tempo a chegar nas baleias.
Melhor assim, ainda.
Exatamente. Então, assim, não, assim é para quem, né, tem problemas de enjoo e tudo mais, né, é uma facilita. Para quem gosta de ficar mais tempo no mar, já, né? Mas aí facilita
leva
bastante.
Leva uma remédiozinha para enjoo.
Mas é muito bom. Quando elas ficam muito perto da costa aqui, é muito rápido. Às vezes, assim, em 15 minutos, 10, 15 minutos no mar, já dá para achar os primeiros grupos. Então, realmente, a nossa costa ela é muito especial, a gente tem que valorizar a presença das baleias aqui na nossa região.
E quanto mais baleias na costa, maior a probabilidade de se achar um âmbar, de repente, aí, né, professor?
Aí já para os cachalotes, as outras espécies. A baleia jubarta aqui, ela já tem outras funções aí.
É verdade.
Mas aí...
Olha, como eu já disse, a Maria Isabel está convidada para retornar aqui, para falar um pouco mais da temporada, como é que está sendo a temporada, né, de 2023, a gente já está ansioso. Esperamos que seja boa como a de 2022 ou melhor. E a gente te aguarda aqui. Vamos, claro, em breve já agendar, porque eu tenho certeza que vamos ter boas notícias, boas informações. Obrigada por sua participação no Jornal do Meio Dia, Maria Isabel.
E eu que agradeço aqui pela oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Obrigado, doutora Maria Isabel.
Isso mesmo, doutora, viu, gente? Ela tem doutorado. Bem, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do projeto, tá? Baleias na Serra. E também o pessoal da EcoSul, super simpáticos. A Alice.
A Alice, ela é sócia, ela e Tomás, né? Da empresa EcoSul Turismo. E a Alice também é nossa pesquisadora. Então a Alice trabalha conosco e também, né, tem a empresa dela. Então, assim, é o meu super obrigada nestes 10 anos aí que a gente está a completar, para a minha equipe super especial, que eu adoro, e todos os nossos parceiros que nos permitiram chegar aqui até, né, hoje, porque realmente sem ajuda e sem uma rede de ajuda, de parcerias, é inviável a gente conseguir fazer esse trabalho que a gente está a conseguir, né, completar este ano.
Então, pronto, um abraço a todos vocês aí, tá? E um abraço para Jurema Sintra, que foi quem nos ajudou nessa pauta. Uhum. Jurema, que é do GAP. Um abraço para todos os amigos da praia, o grupo Amigos da Praia, tá? Bem, Marcos, tem alguma coisa aí para você divulgar?
Bem, boa tarde, salve. Grande Marcos Bezerra, topíssima e simpática Kátia Gomes. É sempre um prazer e satisfação sintonizar a Gabriela FM, esperar o momento do Jornal do Meio-Dia. E estou aqui a pedir que vocês, por favor, repitam o canal e a fonte dessa pesquisa divulgada sobre a nossa atenção básica.
Aham, sabia que vocês iam questionar. Não tem problema, a gente faz questão de divulgar. E não só hoje, durante a semana aí vou ficar divulgando, né, Marcos?
Uhum.
Para os nossos ouvintes. Bem, para facilitar, você vai no Google e joga lá. Previne Brasil. Atenção primária à saúde. Ranking 2023. Aí vai sair lá no... vai ter as informações do Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e aí você vai ver lá as informações, você entra lá no Previne Brasil, tem todos os dados, todas as informações. Essas informações que eu te passei, muito mais. Então, joga lá no Google, Previne Brasil, Ranking Atenção Primária à Saúde 2023, ok? É bem fácil. Bem, Marcos, nós vamos encerrar aqui, né? A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de maio. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos Bezerra. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros, e o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem a Carlinha Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.